Eu converso a partir de agora, ao vivo, com o Rodrigo Mazerão Machado. Ele é médico infectologista, é formado aí pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição e é ex-aluno do Fleming. Está ao vivo com a gente para conversar um pouquinho sobre esse assunto, já que ele vai comandar essa eletiva. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes da sua rádio. É um prazer participar dessa entrevista.
Obrigada.
Vamos começar.
Isso, obrigada por nos atender. Rodrigo, deixa eu te perguntar primeiro sobre a perspectiva que tu tens hoje, de quando você, né, pensou, começou a se preparar para a tua carreira de médico e chegou lá, né, com o momento atual, que são diferentes, acredito, né, o que era, o que é e o que deverá ser.
Bom, quando... acredito que a ideia principal, assim, do ser médico, acredito que não mudou muito, né? Tudo uma carreira bem interessante, tem especializações, tem um campo muito amplo, né? A gente pode trabalhar numa gama muito ampla, né? Diversas temáticas, assuntos, diversas oportunidades, uma carreira que abre muitas portas, né? Acredito que cada vez, hoje, talvez abra até mais portas do que o passado, porque com questão de internet, questão de telemedicina, questão de um campo mais aberto, né? Mais acesso à informação também. Antigamente, tu teria que ter informação, por exemplo, na biblioteca, pegar um livro, ou tá carregando 4, 5, 6 livros. Hoje tu tem milhares de livros na palma da mão, que é o seu celular, né? Tu entra em algum aplicativo de estudo, tem muito mais informação, assim. Então, eu acredito que a medicina tá cada vez ficando de uma melhor, sendo mais fácil pro médico, assim, ter o conhecimento, né? Melhor para os pacientes. Por causa que o médico que está atendendo ele, em teoria, é para estar mais apto do que o médico do passado que não tinha acesso a tantas informações.
Certo, bom, você deu uma perspectiva, né, tua sobre esse momento que a gente está vivendo, mas obviamente as expectativas de futuro são de muitas mudanças, até com o advento, né, dessa possibilidade de concentração de pesquisas, né, a internet, as redes, esse trabalho globalizado, hiperconectado, que todas as profissões têm, inclusive a medicina, a ciência, né, da saúde, estão aí disponíveis hoje com pesquisas, né, de profissionais de todo mundo, por exemplo, num banco de dados em um hospital aqui em Caxias ou em Porto Alegre ou em Novo Hamburgo, né? Quer dizer, as coisas estão ficando muito mais acessíveis, porém aí tem um outro problema, né? Exige desse profissional habilidades para as quais talvez ele ainda não seja formado. É ou não é? E como discutir, né? O que realmente hoje precisa não só num currículo, mas nos estágios, na formação pessoal também deste profissional médico, que não é só o que vem nas faculdades, né? Há uma demanda também de interesse pessoal em organizar o seu jeito de estudar, seu jeito de buscar as informações, seu jeito de estar no mundo. E um médico muito mais humano, que é o que todo mundo está falando, né? Todo tempo tem sido dito isso, que a medicina está muito mais humanizada do que foi em todos os tempos. O que tem de fato e o que tem de mito nisso tudo que eu te falei?
Bom, a primeira questão, assim, hoje o médico de hoje, né, principalmente essa gurizada que vai estar entrando na faculdade agora, o pessoal que está no meio da faculdade, realmente essa questão de informações, assim, mudou muito, né? Eu vejo, por exemplo, na minha época. Hoje, por exemplo, se tu pegar plataformas de rede social, por exemplo, vamos pegar um exemplo, YouTube, Instagram, quantidade de conteúdo gratuito que tu tem de temas de medicina, até para estudar isso, né? Assim, coisas, resumos, assim, tem cursos também na internet, coisas que não tinha no passado, que só tinha livros, só tinha aulas, tem coisas de alta qualidade. Então isso melhora esse acesso da segurizada, né? E também o que a segurizada tem que ter agora para entrar, eles têm que ter um, como que eu vou dizer, eles têm que estar mais digitalizados do que no passado, né? Eles têm que entender um pouco de, como que eu vou explicar isso, eles têm que entender essa parte de estar da internet, de como pesquisar, de como trabalhar com isso, de não ter que pegar, não ter mais a necessidade da biblioteca, né? Pegar livro, não precisa mais. Antigamente, comprava um livro físico, estudava em casa, estudava resumos. Hoje eles têm tudo isso no computador, na palma da mão. Né? Por um lado é muito bom, né? O médico hoje em dia, por exemplo, tem esse acesso, mas os pacientes também têm esse acesso, né? São pacientes que podem te contradizer com uma... No passado, por exemplo, um médico da década de... No período dos 90, falava uma coisa pro paciente, o paciente ia dizer que é aquilo ali, não ia ter acesso, não ia ter como retrucar. Hoje não, hoje nós temos pacientes mais informados, pacientes que estão, que leem sobre a doença, antes de consultar, o paciente fala, conversa com o Dr. Google, né, já chega com a opinião do Dr. Google. Então o médico de hoje em dia, principalmente nesse lugar que vai se formar, tem que estar apta, pronta, assim, para conseguir, não digo rebater essa informação, mas poder explicar para o paciente, mostrar para o paciente que não é assim, que provavelmente a opinião que ele olhou ali está errada, sem falar isso de uma forma, digamos, humanizada, sem rebater, sem entrar em conflito, né? Que muitas vezes o paciente, pegando um recém-formado, alguma coisa assim, que está meio confuso com o diagnóstico, alguma coisa, pode rebate e acaba gerando um conflito. Então, o médico recém-formado de hoje em dia, assim, quem vai se formar, tem que ter saber fazer essa uma modulação mental assim para conseguir escapar disso daí, né? Para conseguir entrar num acordo com o paciente, mostrar para o paciente que ele está certo sem ter conflito.
Uma coisa interessante que tu trazes, né, Rodrigo, porque eu estava aqui te escutando com atenção e estava me lembrando que o insumo principal de qualquer bom relacionamento é a confiança, né? Quando a gente tem confiança no pai, na mãe, no parceiro, na parceira, é um relacionamento mais saudável, mais harmonioso, menos conflituoso. E talvez as relações entre médico e paciente também precisam estar baseadas nesse insumo, né, que é a confiança. E tanto é que a gente tem ouvido falar já neste tempo, né, na atualidade, nesse contexto, que começa a voltar o interesse, por exemplo, por profissionais como o médico da família, que tinha caído praticamente em desuso, né? É aquela pessoa, o clínico geral, que ganhou um novo nome, né? O nome de médico da família. É aquela pessoa que conhece o histórico, vem acompanhando e etc. No teu entendimento, isso é uma coisa que deva continuar, né? Essa tendência deverá continuar ou deverá ainda ter outras transformações ainda sobre essa relação médico-paciente?
Eu acho que são duas coisas, assim, o médico da família tem uma importância tremenda, assim, porque é aquele médico que acompanha o paciente como ao todo, mas isso está cada vez diminuindo mais, assim. A gente tem mais a coisa da hiperespecialização. Eu tô com um problema no ouvido esquerdo, tu vai com o médico que tem de ouvido esquerdo. Dando um exemplo, só um exemplo aqui ilustrativo, né? Uhum. Tô com um problema, tô com dor na vida direita, tu vai no médico que vive direito. Acho que essa é a tendência pro futuro, assim, a medicina viver uma hiperespecialização, assim.
Entendo.
Então, o cara fica cada vez mais especializado na sua área, né? Mas o médico da família, assim, tem muito espaço para isso, é uma especialidade também que tá crescendo bastante, né? Mas eu não vejo, assim, pelo menos nos grandes centros, como, digamos, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, assim, grandes hospitais, assim, essa tendência de uniformizar tudo, assim, vejo mais uma cada um com essa especialidade, assim, mais especializado naquilo.
Entendo,
no
claro.
No interior, talvez, em unidade de saúde, médico de interior, assim, cidade menor, tem mais essa coisa, assim, não sei daí como que isso no interior vai se desenhar no futuro.
Claro, claro, você está falando um pouco do mercado, né? O que o mercado está trazendo, mas aí tem uma dicotomia também, né, Rodrigo? Não sei se tu concordas comigo, mas me parece que é algo que dá já para a gente dizer sem medo de errar, que também é um cenário possível, que é de aquilo que o mercado pede, mas aquilo que o mundo, a sociedade, né? A sociedade é essa que a gente diz que quer, que é, às vezes é um ideal, né? É uma utopia lá, é o potinho no fim do arco-íris, mas que também é desejável. Sem as utopias, o mundo não seria um mundo, digamos assim, desejável de se viver, né? Seria só preto no branco, certo ou errado e assim por diante. Então, as utopias, elas também são necessárias. Nesse sentido de utopias ou de desejos, será que também não é papel do médico, Rodrigo, ir um pouco contra aquilo que talvez o mercado peça, mas no sentido de fazer aquilo que é certo para a sociedade, por exemplo, né? De que as super especializações estão aí, mas hoje há um apagão de pediatras, por exemplo. É impossível que não tenha médicos pediatras, né? Se for só pelo mercado, não teria mais tantos médicos pediatras. Como lidar com essa relação, muitas vezes cheia de dicotomia, né? De interferências e ruídos entre aquilo que é preciso de verdade para uma sociedade boa, boa de viver, com aquilo que só o mercado pede?
Não, a questão sempre vai precisar de pediatra, sempre vai precisar de ginecologista, sempre vai, né, essa questão de que tá faltando, assim, não é pediatra, não tá em, hoje o que está em boom na medicina é análises mais estéticas, né? Como dermatologia, voltar para estética. Mas pediatria tem ainda mercado bastante grande, assim, para pediatra. Mas como a gente lidar com isso? Tem que fazer especialidade que a pessoa tem vontade de
vocação.
Fazer, que ela sente mais apto daquilo, gosta mais daquilo.
Uhum.
Né? Não, eu acho que assim a gente consegue lidar bem, porque vai ter gente que vai gostar de fazer tudo que é especialidade, né? Tem gosto, não é todo mundo que vai querer essa especialidade que dá mais dinheiro, ou especialidade que é mais só operar. Tem gente que gosta disso, mas tem gente que gosta de pediatria, tem gente que gosta de... É minha especialidade, não tem muito fazendo sexologia. Assim, tem... Então, eu acho que a melhor maneira de lidar, assim, é ter uma faculdade que mostre tudo, né? Ter professores que expliquem tudo, conversem assim, com os alunos, e os alunos vão pro lado que de melhor bem-estar pessoal, né? Não,
claro.
Não pensando apenas no seu bolso.
Perfeito. Rodrigo, vou aproveitar um pouco também, eu sei que a eletiva que tu vais conduzir, ela tem também uma proposta de ajudar, né, estes alunos a refletir sobre as alegrias, as vicissitudes e também a disciplina exigida para quem quer se tornar um médico, né, seja um médico agora ou daqui, né, mais para frente, para o futuro, como a gente está falando. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre quais as tuas expectativas de trazer essa realidade para os estudantes.
Eu acho... Vai ser bem interessante, né? Porque muita, eu vejo por mim, no, antes de eu entrar na faculdade, eu tinha uma visão totalmente errada de como seria a faculdade, questão de mercado de trabalho, mas assim, tinha questão de, assim, eu quero uma trazer estabilizada, assim, como que é no início da faculdade, que provavelmente vai ser bem diferente do que vocês estão pensando, que tu não tem que ter uma especialidade pré-formada, tem que entrar de cabeça bem aberta, né? Para tudo que tu vai ver na faculdade, definir isso mais para o final. Falar, né, porque também as habilidades que o médico hoje em dia tem que ter, né, os chamados soft skills, né, habilidades não técnicas, né, como comunicação, responsabilidade, capacidade de decisão, capacidade de resolução de problemas, né, trabalho em equipe. Além de tudo que a gurizada tem que estudar, de todas essas coisas que eles têm que aprender, além do conhecimento técnico, que é obrigatório, mas conversar sobre esses conhecimentos não técnicos, assim, que melhoram o profissional. Mas conversar também sobre o mercado de trabalho, falar como que é, sobre a residência médica, coisas de especialidade. Daí, no decorrer da cadeira, minha ideia é começar com as primeiras aulas sobre o início, assim, daí como que é o meio do curso. E no final, mas a questão de como que ela termina o curso, assim, das portas que se abrem, como que é a prova de residência, como que é a preparação para a residência, que isso é um grande bicho de sete cabeças, né? Tem muito... Porque a prova, para passar na residência médica, a complexidade é muito maior do que a gente passar no vestibular. Né? Uhum. Agorizado agora, a questão então, é o vestibular, né? Eles têm que primeiro passar essa barreira, que é uma barreira difícil, que é passar no vestibular de medicina e entrar na faculdade. E depois tu sai da faculdade, como está aumentando o número de médicos, o mercado está cada vez mais competitivo, é quase que uma obrigação que fazer residência médica. Você entra da clínica geral, beleza, pode gostar disso, quer clínica geral, ótimo, se quer trabalhar assim, perfeito, mas... Se tu quer ser um especialista, se quer ter uma qualidade de vida, uma remuneração melhor, tu tem que fazer residência. E tu sai, no começo tu passa no vestibular difícil, daí tu acaba a faculdade e tem que fazer uma outra prova mais difícil do vestibular ainda. Então tem toda uma questão, uma cobrança, uma coisa assim, que a gurizada já deve estar até agora pensando nisso. Assim. Eu conversar sobre isso com eles, explicar como que é, como que funciona. É mais uma... Como o Fleming a ideia é mais focado... Não, o colégio do Fleming é para qualquer pessoa, qualquer aluno pode fazer, não importa qual curso queira fazer, né? Mas, como é mais focado em medicina, grande parte, sim, da gurizada, acredito que queira fazer medicina. Essa é em geral, eu mesmo, quando eu fiz o Fleming, eu fiz em 2008 a 2007, não estou lembrando agora o ano que eu fiz. Mas, era só... Também ensino o cursinho, né? Eu fiz o cursinho, que não tinha colégio na época. Mas a grande ideia é essa. Então, assim, conversar, mostrar para a gurizada, assim, explicar os caminhos da faculdade, assim, desmistificar, né? Porque muita ideia errática na cabeça, devem pensar em algumas coisas que devem estar aumentando muito de como que é. Mais ou menos essa ideia, assim, fazer um grande apadrinhamento, assim, explicando como que é o curso, como que funciona, como que é o mercado de trabalho, a visão de quem está nisso agora, de quem está entrando no mercado de trabalho há mais ou menos não muito tempo, 3 anos, assim, foi quando eu acabei a residência. Dá-se uma conversada bem atualizada, assim, uma linguagem bem boa, assim, bem, bem interessante.
Perfeito. Rodrigo, muito obrigada por esse bate-papo, por nos contar um pouquinho de como vai ser essa eletiva aí, de a gente pensar, refletir juntos sobre esse mundo, as relações do profissional médico também. Muito obrigada, viu? Um forte abraço para você e sucesso.